devidamente identificados na rotulagem, mesmo no caso dos produtos relativamente aos quais não seja de excluir a existência de vestígios. Por outro lado, visa estender as regras de rotulagem para alimentos com OGM a produtos e subprodutos de origem animal. A produção e colocação no mercado de géneros alimentícios e de alimentos para animais, incluindo as respectivas menções de rotulagem, estão harmonizados na União Europeia. A harmonização das regras da União Europeia constitui uma peça-chave para o bom funcionamento e garantias prestadas pelo mercado único europeu. A legislação europeia em matéria de segurança dos alimentos, incluindo a atual informação ao consumidor plasmada na rotulagem de géneros alimentícios, antes de ser produzida, passa pela avaliação científica da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, que é um órgão independente que presta aconselhamento científico à União Europeia sobre os riscos associados aos alimentos, com o objetivo de suportar cientificamente as suas decisões. Portugal, enquanto Estado-membro da União Europeia, não pode ignorar os instrumentos existentes devidamente enquadrados nas políticas da União em termos latos. Assim, entendemos que a proposta de elaboração de legislação nacional adicional às regras da União Europeia, no sentido da obrigatoriedade da rotulagem de todos os produtos contendo OGM, estendendo àqueles produtos em que nem é possível excluir a existência, fortuita e tecnicamente inevitável, de vestígios, e a produtos e subprodutos de origem animal, carece de razoabilidade, não só pelos custos adicionais associados ao maior número de amostragens, como pela implementação de sistemas de controlo robustos e eficazes, detentores de métodos analíticos sensíveis e acreditados, implicando custos para a indústria, retalho e, consequentemente, para os consumidores. Senhoras e senhores deputados, a proteção da saúde e a defesa dos interesses dos consumidores têm que ser assegurados através de meios eficazes, no contexto do mercado único europeu, no qual as trocas comerciais de géneros alimentícios ocupam um lugar primordial. Nessa medida, consideramos que as preocupações que estão na base desta iniciativa devem ser devidamente enquadradas no âmbito dos instrumentos de política nacional e tratadas num contexto amplo, no qual se inclui a devida articulação com a legislação comunitária. Termino relembrando que a União Europeia possui já uma das legislações sobre a matéria alimentar das mais rigorosas do mundo e que as culturas geneticamente modificadas só são permitidas após uma avaliação profunda e científica dos riscos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao próximo orador, a mesa lembra que estão a decorrer eleições para 4 órgãos externos à Assembleia da República e, portanto, solicita a todos os grupos parlamentares e deputados que exerçam a sua responsabilidade nesta matéria. Passamos então agora a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, estamos aqui a discutir duas leis muito simples. Uma, para que haja informação aos consumidores no rótulo se o alimento tem ou não tem OGMs, organismos geneticamente modificados, independentemente da percentagem e independentemente de ser animais alimentados com OGMs. E outra, para sabermos também no rótulo se um determinado alimento teve ou não um enorme impacto ambiental. Portanto, isto parece medidas muito óbvias, muito simples. Mas não é a primeira vez que estas medidas são aqui apresentadas. E espanta-nos sempre porque PS e toda a direita votam contra. Estes são os partidos que, com mais ou menos regulação, com mais ou menos mão invisível, acham que o mercado e a economia de mercado é a solução para todos os males. E o que é o mercado? Dizem que é aquele espaço onde as pessoas e as empresas se encontram, onde não há assimetria de informação e onde essas vontades individuais se encontram e, portanto, com a oferta e a procura, vamos ter amanhãs que cantam um mundo glorioso onde as necessidades da humanidade são supridas. Mas, com esta crença no mercado, privatização de monopólios naturais, é o mercado a funcionar. Privatização de serviços públicos, é o mercado a funcionar. 2 milionários a fazerem uma corrida espacial, é o mercado a funcionar, ainda bem, é o avanço da humanidade. Bem, saber, uma pessoa saber que o pequeno almoço que vai comer tem cereais que afinal são transgénicos, nem pensar. Assimetria de informação, não há cá informação aos consumidores. Saberem que o seu azeite vem de um olival super intensivo, nem pensar, não podem saber. Saber se o chocolate que vão barrar numa tosta provém da Indonésia, onde foi deflorestada para produzir óleo de palma? Nem pensar. Bem, isto aqui podemos pensar que era incoerência destes partidos que defendem a economia de mercado. Mas não é incoerência. O Sr. Deputado João Moura, do PSD, foi muito claro. É subserviência às grandes multinacionais da indústria agroquímica. Porque, perante estas propostas de direito à informação, o que o PSD diz é nem pensar os consumidores terem informação. Não há direito à informação. O que o Sr. Deputado disse foi que os OGMs são essenciais à humanidade e têm que existir. A indústria alimentar baseada numa indústria, numa agroindústria e química industrial tem que existir. Bem, para já isso é um mito. Ouvimos muitas vezes dizer que é esta indústria alimentar química das grandes multinacionais que vai salvar o mundo da fome. Infelizmente não tem feito, aliás, pelo contrário. É o capitalismo, isto é, a desigualdade, a pobreza, os grandes ciclos transcontinentais de alimentos que causam desperdício e excluem muitas pessoas da alimentação. Portanto, concluindo, o Bloco de Esquerda é favorável ao direito à informação. Consideramos também que deve haver regulamentação, mas no caso concreto, direito à informação. E lamentamos que todas as bancadas aqui do PS e da direita digam muita coisa sobre o mercado, muita coisa sobre liberdade de informação, mas quando chega aos consumidores terem liberdade de saberem o que estão a comer, dizem nem pensar. Têm, obviamente, a nossa oposição nessa medida. Muito obrigado.
Obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos dois projetos de lei em debate, ambos preocupados com aquilo que é os efeitos do consumo alimentar para os consumidores. Desde logo, este projeto de lei do Partido Ecologista Talvez, que alarga a abrangência a novos produtos da rotulagem em alimentos contendo organismos geneticamente modificados, nós entendemos que, de facto, o desenvolvimento científico e tecnológico deve ser colocado ao serviço da humanidade, quer seja nas mais diversas áreas, inclusivamente na agricultura, na saúde, enfim, desde que isso tenha benefícios para a saúde e para, neste caso, a alimentação humana, mas nós não deixamos de abdicar daquilo que é o princípio da precaução. De facto, os produtos transgénicos precisam ainda de uma fundamentação científica e que garantam a segurança alimentar para quem os consome. Nesse sentido, entendemos nós que há grande aposta e a aposta deve ser na agricultura familiar, na pequena e média agricultura, essa sim que produz produtos de qualidade, produtos seguros e que, naturalmente, que em Portugal, até tendo em consideração aquilo que é as características da produção agrícola nacional, está mais detalhado precisamente para este tipo de agricultura do que para a agricultura industrial, que é muitas vezes resultante da utilização destes produtos transgénicos. Por isso, esta proposta que os Verdes nos apresentam parece-nos equilibrada e nós entendemos que, na especialidade, deveremos fazer até obviar aqui algumas das preocupações que temos, nomeadamente o que tem a ver com as exigências que esta rotulagem pode criar para a pequena agricultura. Quanto ao projeto do PAN, que estabelece a obrigatoriedade da prestação de informação ao consumidor por parte dos produtores de alimentos, bem, nós temos aqui sérias dúvidas relativamente a esta matéria. Desde logo quero questionar à senhora deputada Bibiana Cunha o que entende que um agricultor, dou-lhe um exemplo, um agricultor de Aveiro, um pequeno agricultor que até apanha ramos de hortelã no riacho, na ribeira que tem e que os vende no mercado, se tem que encomendar à Universidade de Aveiro um estudo de impacto ambiental para poder vender esses produtos. Ou se as suas maçãs, as suas romãs que lá têm, ou se os produtos da pequena, as pequenas cenouras que lá têm, vai ter que encomendar um estudo de impacto ambiental. É que este agricultor já foi multado pela ASAI por não ter um cartão rasgado com o preço dos produtos que lá deveria ter e foi a tribunal, foi absolvido, mas se não tiver o estudo de impacto ambiental que os senhores propõem, provavelmente ficará na prisão. Isto faz toda a diferença. E já agora não podemos deixar, o PAN tem que escolher. O PAN tem que escolher é dizer quais são os impactos ambientais que vamos deixar de ter. É os impactos ambientais da batata, deixamos de produzir as batatas, deixamos de produzir os pepinos, olha as galinhas que gravatam tudo por todo quanto é sítio, se calhar também têm um grande impacto ambiental. Ou é as vacas maronesas
Barrosã, a Caxena, qual? Quais são as opções que têm para fazer? Mas eu não posso, Sr. Presidente, deixar e terminar neste projeto de lei citando uma passagem que este projeto de lei tem no seu preâmbulo. Diz o PAN que, e cito, relativamente ao fim de vida útil, a excreção humana e os tratamentos de águas residuais colocam um fardo adicional nos impactos ambientais. Só estamos à espera que venha proibir a excreção humana.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Nicolau, logo que haja condições para alguma acalmia que permita ao Sr. Deputado João Nicolau. Logo que haja condições para que o Sr. Deputado João Nicolau possa falar. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o projeto do PAN visa obrigar todos os produtores alimentares a rotular todos os seus produtos com os impactos ambientais da sua produção. Começo por referir que a internalização dos custos ambientais é uma batalha em que o Partido Socialista tem estado na linha da frente. É por isso, Sra. Deputada Viana Cunha, que o PS compreende e revê-se na ideia-chave de internalizar custos ambientais na produção alimentar, aliás, da internalização dos custos ambientais em tudo o que consumimos. Mas o PAN focou-se apenas na produção alimentar, na sua agenda de ataque à produção agrícola. Uma agenda não de sensibilização, mas de imposição. Munidos de uma arquitetura ardilosa, o PAN tenta, dia após dia, nesta casa, impor a sua visão de sociedade. Obrigar, 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 proibir, proibir, proibir. São as palavras de ordem da esmagadora maioria dos projetos do PAN nesta casa. E esse não pode ser o caminho. O caminho tem que ser sensibilizar, educar, formar, consciencializar. E, portanto, não tendo a proposta qualquer detalhe a não ser obrigue-se, prevê-se elevados custos para todos os produtores, para terminar com justiça o rigor e o impacto ambiental de todos os produtos alimentares que produz. Imagine-se o pequeno produtor de compotas, Maria Larica, que tem já hoje de cumprir com exigentes obrigações de rotulagem, com obrigações que incluem a origem e todos os seus ingredientes, ter também de contratar um estudo de impacto ambiental para todo e qualquer produto que produz e, quem sabe, de todo o impacto do seu transporte para todo o seu cliente individualmente. Seria, com certeza, incomportável. E, portanto, o PS, como referi, tem trabalhado para a internalização dos impactos ambientais e estamos disponíveis para trabalhar com o PAN e com todas as forças políticas nesse sentido. Mas consideramos que existem...
Vou já concluir.
Outros caminhos, outros mecanismos mais simples e menos onerosos de integrar os custos ambientais no consumidor, no consumo, mas também para incentivar hábitos de consumo responsáveis junto de todos os portugueses e para garantir que
Muito
o consumidor
obrigado.
Faz uma escolha bem informada no momento da compra dos bens alimentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Nicolau. A próxima intervenção cabe à Sra. Deputada Cecília Meireles, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Não é, sem dúvida, a primeira vez que discutimos estes temas aqui no plenário e, obviamente, o CDS manterá a sua posição. Em primeiro lugar, gostava de dizer que, em relação ao projeto do PEV, falou-se aqui em transgénicos e no direito do consumidor e das pessoas saberem quando estão a consumir transgénicos. Esse direito já é reconhecido e já existe e já está regulamentado. Aquilo que hoje se está aqui a discutir é uma coisa diferente disso. É que o PEV quer, naquelas situações em que os regulamentos internacionais, as organizações internacionais acham que a presença é tão residual que não faz sentido a menção, querem pôr lá um carimbo a dizer que não é possível excluir que talvez haja aqui um resíduo, mas que não é detectado. Bom, isto é manifestamente ir longe demais e não tem a ver com a informação ao consumidor, tem a ver com um preconceito ideológico em relação a alguns produtos. Em segundo lugar, em relação ao projeto do PAN, vale a pena lê-lo realmente e sobretudo, uma frase que eu acho que resume muito do que está aqui neste projeto, que é o setor ambiental é um dos setores com maior impacto ambiental. Ou seja, o que é que o PAN quer dizer com isto? É, setor alimentar é o setor dos grandes poluidores. É a visão do PAN e, assumidamente, é a visão do PAN. E, portanto, qual é a solução que propõe para este grave problema